com os mais pequenininhos, até uma leitura já fluente dos leitores já independentes. É o que a gente diz aqui, né? A criança, ela vai entender o livro, entender, sentir essa história de acordo com as referências que ela tem, de acordo com o repertório que ela tem. Então, os pequenininhos vão ali se ligar, talvez nas imagens, no som, nessa reverberação da dança, e já fazer uma ligação com o que eles já viram, com o que eles já presenciaram. Os maiores talvez já tenham mais repertório para conversar sobre o senso da coletividade, da comunidade, quem são essas mulheres, quem são essas pessoas, o que que o samba provoca na gente, no corpo, na mente, nessa reunião de coisas. A criança vai tendo elementos para conversar com a gente a partir da experiência dela.
E como é que faz, Jana, para conquistar essa história linda, essa nossa indicação de hoje?
Eu vou aqui trazer de novo o In Samba, é o título do livro da Maitê Freitas, da Carol Fernandes, pela Companhia das Letrinhas. Coisa linda que a Maitê Freitas falou e que eu vou carregar comigo. Ela falou: não me interessa retratar num livro uma história de superação, uma jornada da heroína. Me
Exato.
interessa trazer a alegria.
Uau. E eu acho que é cada vez mais isso que a gente precisa, né? Histórias inspiradoras e que conectem com a nossa cultura, né? Como você já trouxe alguns livros assim pra gente aqui, né, Jana?
E que as mulheres negras possam falar sobre tudo, não só sobre as dores que tomam o corpo e a existência delas com o racismo estrutural, mas que possam trazer também a sua ancestralidade, a sua música, a sua cultura, né? E mostrar para a gente a alegria delas de viver.
Que lindo. Eu termino esse quadro com a Jana, aqui com a nossa ouvinte maravilhosa. Ela falou assim: nossa, que lindo ouvir a Jana falar sobre literatura infantil. Parabéns por esse momento tão inspirador e incentivador para todos nós, a nossa ouvinte Maria Rita, que é educadora, e também o nosso outro ouvinte. Ele fala aqui: cadê o Sebastião? Ele fala: Pétria, eu tenho o maior prazer em acompanhar os seus programas aqui na CBN. Ele mora no interior do Espírito Santo, região de Caparaó, onde nasceu e mora. E ele quer falar não só de um livro, como que, não é um livro para as crianças, mas é sobre as crianças, A Última Criança na Natureza, de Richard Loaf, que ele fala que recomenda 1000%, conectado aí com as inspirações que a Janaína Barros traz para a gente no quadro Páginas da Infância. Beijo para
Beijo
você,
para
meu
você e para
amor.
os
E
ouvintes.
até semana que vem.
Até.
Breve intervalo e na volta a nossa última estreia de hoje.
Revista CBN. Sábado é dia de Copa do Brasil na CBN. O Peixe entra em campo pelas oitavas de final da competição.
Santos Remo.
Às 9 da noite, com Rodrigo Vitar e Rafael Prates.
Futebol, vamos
E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada.
Central da Bola.
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: mecânico amigo. Só use peças de qualidade premium.
A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu 3 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que extorquia pessoas LGBTQIA+, por meio de um aplicativo de mensagens. De acordo com a polícia, a investigação começou após uma mulher trans denunciar que foi incluída em um grupo de conteúdo pornográfico e, depois de sair, passou a receber ameaças de que seria falsamente associada à pedofilia, caso não pagasse dinheiro aos criminosos. A vítima chegou a transferir R$ 2.000 ao grupo. De acordo com os investigadores, os suspeitos tinham funções definidas na organização, incluindo a administração das mensagens, a movimentação dos valores obtidos e uso de contas bancárias para receber o dinheiro das extorsões. Durante a operação, foram apreendidos 4 celulares. As prisões ocorreram durante a Operação Aegis, realizada no município de Valença, no Rio de Janeiro, com apoio da Polícia Civil Fluminense. Uma quarta investigada continua foragida. Os investigados vão responder por extorsão e associação criminosa. Se condenados, podem cumprir até 8 anos de prisão. Juliana Souza, para a CBN. A Justiça do DF manteve a condenação de uma comerciante por injúria racial contra outra lojista durante uma discussão em uma feira de Taguatinga. O caso ocorreu em janeiro de 2025. Segundo o processo, durante a briga, a acusada chamou a vítima de macaca duas vezes. A ofensa foi presenciada por testemunhas e registrada em vídeo. A defesa pediu a absolvição ou a desclassificação do crime para injúria simples, mas os magistrados entenderam que ficou comprovada a intenção de ofender a vítima em razão da cor de pele. Os desembargadores também rejeitaram a tese de legítima defesa ao considerar que a reação da acusada foi desproporcional. Com a decisão unânime, foi mantida a condenação a 2 anos de reclusão em regime aberto, pena substituída por medidas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias multa. Juliana Souza, para a CBN.
Revista CBN Cultura, com Paula Jacobi.
Ela comigo agora, oficialmente, quadro de cultura, com esse grande nome. Ela faz e ela tem um radar afinado, refinado para a cultura, e agora oficialmente Sim. com a gente aqui no Revista, Paula Jacobi. Boa tarde.
Boa tarde, Petra. Boa tarde aos ouvintes. Hoje aqui no estúdio também, Exato. Né? Saí um pouquinho do meu cenário ali com a minha biblioteca. Mas estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Acho que, enfim, concretizar essa colaboração que a gente já vem fazendo há bastante tempo, para mim é um sonho realizado. Muito obrigada.
Olha, eu sou uma fã do seu trabalho, admiradora do seu trabalho há muito tempo. Eu sempre falo aqui para os nossos ouvintes como eu te sigo. Eu ia falar, ela estava falando assim, ela está aqui em cenário diferente, porém, com o batom vermelho.
Sim, sempre.
Que é a sua característica.
Sim.
E, enfim, é uma alegria a gente poder fazer, né? Como eu trouxe até nas redes sociais, essa curadoria de nomes, porque, de fato, eu sigo o que vocês pensam, publicam, estão divulgando, estão fazendo curadoria, e acho que é muito lindo a gente poder trazer isso para o Revista CBN. Paula, o teu ponto de partida é o cinema, né? Você Sim. fala muito de cinema e eu acho que é uma grande paixão para você. Sim. Mas também a gente vai ter aqui no quadro muita literatura, obras de arte, o que está acontecendo pelo Brasil, né? Nesse pulso da cultura.
Sim, com certeza. Eu acho que, enfim, a minha carreira em redações sempre foi muito voltada para editoria de cultura, né? Fui editora de cultura, redatora-chefe, mas sempre nessa cobertura cultural. O que aconteceu academicamente foi que eu comecei a me especializar mais em cinema e em literatura. Então, acabei fazendo uma especialização em psicanálise, um mestrado em semiótica, mas a minha pesquisa acadêmica muito calcada no cinema, principalmente essa pesquisa do cinema feito por mulheres, né, que é a minha grande paixão, e o que me move, assim, né, dentro dessa pesquisa, resgatar diretoras, analisar essas obras, entender como que essas obras dialogam, obras do passado dialogam com o presente, ou mesmo as obras contemporâneas, o que elas estão captando, né, do nosso momento, né, esses movimentos. Tem muitas cineastas brilhantes hoje em dia, e as que foram brilhantes também, né, como que a gente consegue colocar elas em diálogo. Então, para mim, essa parte acadêmica é muito importante na minha vida, até por isso também acabei me tornando professora de cinema. Então, eu gosto bastante de falar com os alunos sobre os filmes, enfim, filmes que estão um pouco fora do eixo tradicional dos cursos de cinema, né? Claro que eu passo sempre pelos grandes diretores e todos os filmes assim mais clássicos do imaginário em torno, né, do que se entende pela indústria cinematográfica. Mas eu gosto muito de trazer outras referências, né? Porque a gente vive de vozes plurais, né? O cinema, ele não pode ser visto de um único ponto de vista. Então, isso também me interessa bastante nessa minha pesquisa de mulheres no cinema, né? Como que elas enxergam as histórias e quais histórias elas estão contando e de quais pontos de vista elas estão partindo, né? Então, eu acho que isso é muito rico. Mas os ouvintes vão saber também de outras coisas que estão acontecendo, né? Não só relacionadas ao cinema, claro. Eu gosto muito de artes plásticas, de teatro, de dança. a própria literatura, obviamente. A gente estava na Flip semana passada. Exato. Mas, assim, eu acho que para mim é uma honra ter esse espaço aqui no seu programa, que era um programa que eu acompanhava com muito carinho enquanto ouvinte, mas trazer essas referências também culturais que acabam tomando espaços públicos e que tornam, de alguma forma, esse contato com a cultura um pouco mais acessível, né?
Sabe que é lindo também? A gente está muito inserida e acho que a gente se conectou ainda mais, logicamente, por conta das redes sociais, porque Sim. a gente acaba se acompanhando. Mas trazer essas reflexões que você faz para o rádio,
Sim.
isso é tão mágico.
Muito.
E essa nossa audiência que vai para o mundo inteiro, mas vamos pensar em termos de Brasil, eu acho que o rádio ele é muito, hoje, transgressor
Sim.
nesse sentido. Me perguntaram na Flip, numa das mesas, Petra, como você acha que a gente pode furar bolhas, né? O rádio em si só, por Super, si só, ele não sim. obedece à lógica das bolhas.
Sim.
Né? Tanto no como que você ouve rádio, como se ouve rádio no Brasil, o próprio instrumento, né? Ou a ferramenta, o aparelho, o rádio. Então eu acho que é um grande serviço que a gente faz dessa troca, né, de conhecimentos e o que a gente leva pelas ondas do rádio.
Não, com certeza. E assim, é muito curioso, porque eu sempre amei rádio.
Eu também.
Sempre amei, assim, minha família sempre escutou rádio em casa, então era uma mídia que eu consumia muito, mesmo sem perceber que eu consumia Sim. tanto, sabe? E eu sempre amei muito, assim, acompanho a CBN desde sempre, né? Não consigo lembrar de algum jeito que não tenha a CBN envolvida na minha vida. Minha mãe também, super ouvinte da rádio, enfim. E eu acho que isso torna a minha relação com a rádio muito preciosa. Só que eu acabei, né, na minha carreira, acabei indo para redações impressas, né? Então, fazendo revista, principalmente. E retomar essa paixão aqui na rádio é tão...
A gente fisgou, Paula.
É tão gostoso, porque eu acho que a rádio realmente fura bolhas.
É.
E é uma mídia que você pode consumir, né? E participar e se envolver de um jeito tão pessoal, né? Porque eu acho que, enfim, a própria psicanálise fala, né? O quanto que a fala e a escuta é uma relação muito profunda, muito íntima, muito próxima, né? E os ouvintes, eles podem, enfim, né? Eu ouvi a rádio no carro, no trânsito, no metrô, né? Você fica com o fone, enfim. Eu acho que tudo isso torna, na academia, enfim, quer fazer alguma prática de esporte, ouvir a rádio, acompanhar, né? Ali, ao longo de qualquer outra atividade. Então, eu acho que isso também torna a relação dos ouvintes com o que a gente fala muito mais juntinha, assim, não sei, muito mais próximo.
Eu não vou te deixar embora hoje nessa oficialização desse
claro,
quadro,
sim.
sem alguma dica de cultura Óbvio. Pra gente.
Sim.
Tantas coisas que eu poderia te perguntar, que eu quero te perguntar, mas que eu vou perguntar ao longo
sim.
das semanas.
Com
mas
certeza.
Eu queria saber se tem alguma coisa que você pode deixar hoje de dica pra
Super.
Gente.
Na verdade, é uma dica, duas dicas relacionadas a cinema, mas que eu acho que são festivais de cinema que estão acontecendo aqui em São Paulo, um clássico e um contemporâneo, então acho que condiz com o que eu estava falando antes. O primeiro é o festival na Cinemateca, né? Então até dia 9 de agosto a Cinemateca Brasileira recebe a mostra Saque, Espetáculo, Polêmica e Cultura. Tem uma curadoria super especial, porque são filmes antigos, que às vezes passam batido nas curadorias, então é uma oportunidade maravilhosa, né, para as pessoas entrarem em contato com obras que não são tão difundidas assim, e que dependem de acervos, empréstimos, né, opções, sessões especiais como essas, e que fazem esse contato, né, com o público, e um público jovem, que eu gosto bastante de ir à Cinemateca nessas sessões especiais, e ver um público bem, assim, garotada mesmo, indo, se interessando por isso. E esse festival, especificamente, é um festival muito cinéfilo, a curadoria muito cinéfila, então indico para quem gosta de cinema e que procura outras referências clássicas, vá, porque acho que foge bastante, né, do senso do que seria um cinema clássico. E aí queria só fazer, né, essa pontezinha sempre com a literatura. Tem um filme que chama Uma Tão Longa Ausência, que traz um roteiro da Marguerite Duras, que é uma escritora francesa que eu sou apaixonada, e ela já tinha feito, ela tem uma carreira muito prolífera no cinema, ela fez o roteiro também de Hiroshima, Meu Amor, que é um outro clássico, né, imperdível, mas que nessa mostra, só esse, Uma Tão Longa Ausência, está em cartaz, e que é um filme que, mais uma vez, né, pensando nesse paralelo com Hiroshima, Meu Amor, faz uma relação entre a ausência, né, o luto da perda, por conta, mediado pela guerra. Então, como que o amor supera uma guerra, né? E aí, os personagens, no caso, a mulher que espera o marido voltar, um soldado, ele perdeu a memória em combate, então ele não lembra quem é ela. Então, é um filme...
Forte.
É, bem as histórias da Zohar são bem profundas, né? E no cinema isso não seria diferente. Muito
Ai,
lindo.
Gente, é por isso que também isso é chamado a cerejinha do bolo do Revista
Sim.
CV.
Sim.
Presente pra você. Eu vou ficar louca com as dicas de Paula Jacob aqui, porque eu vou querer ler tudo, não vou ter tempo, mas a gente Sim. vai deixando na nossa Sim. listinha pra dicas boas, incríveis. Eu quero só uma... Bom, estamos acabando com o programa já, já Sim. tá terminando. Mas 30 segundos, algum destaque da Flip? Algum livro da Flip?
Eu queria só, porque eu falei que eu ia dar duas dicas de festivais.
Tá.
Tem o Festival de Filmes Incríveis no Belas Artes,
tá.
que acontece até o dia 12 de agosto. E esse é para descobrir filmes contemporâneos. Então, diretores tá. de diversos países que estão ali, que tiveram presentes em festivais, enfim, né, internacionais nesse último ano. E que vale a pena também acompanhar. Agora, um livro de destaque da Flip... Essa é uma pergunta muito difícil, mas
muito.
Eu acho que Orídeos Fontela, num geral, porque é um resgate também importante de ser feito.
E você tinha dado a dica pra
Sim.
gente, que era o tema, né, da Flip desse ano.
Sim.
Paula Jacob, quem quiser te seguir nas redes sociais, um dos perfis que eu mais amo
Sim.
seguir nas redes, como faz?
Que honra. O meu perfil é sempre um desafio, né, porque ele é o meu apelido. Mas se você procurar Paula Jacob, você encontra ele, mas para quem quiser o arroba de fato é PJAYCOB.
P. Jacob.
Que é meu apelido desde a escola.
Paula Jacob com a gente, aqui no Revista CBN, trazendo cultura, trazendo profundidade pra gente
Sim.
aqui, e o que a gente gosta. Obrigada.
Obrigada
e bem-vinda
você.
Ao nosso time do Revista CBN,
obrigada
agora dos nossos colunistas tão especiais.
Uma honra. E uma obrigada honra. Aos ouvintes sempre.
Bem-vinda! É assim que a gente vai terminando o Revista CBN de hoje. Um programa mais do que especial. Que honra acompanhar, ano a ano, a nossa evolução, a nossa construção, sabe? É isso que a gente tenta fazer aqui no Revista CBN, com muita consciência. E eu posso garantir para você também, com muita consistência. A gente quer essa conexão séria, profunda, de informação, mas de conexão. É isso que a gente vem tentando construir aqui, tatear, descobrir, junto com você aí do outro lado do rádio. Esse meio, como eu disse aqui, tão transgressor. A gente vem sendo muito transgressor em meio a essa onda e essa cultura algorítmica que a gente vive nos dias de hoje. Um programa muito especial, feito com você e para você, por muitas mãos. Os trabalhos técnicos do Henrique Dias, a produção do nosso Dream Team, Janaína Barros, Multifunção e a Yasmin Caetano no comecinho do programa de hoje.
Apresentação, Pedria Chaves.
Fica agora com o Show da Notícia, ele que hoje está no Show da Notícia. Sábado passado estava no Revista CBN. Sucesso, hein, amigo? Leandro Gouveia, boa tarde, Lê.
Boa tarde, tudo bem, Pétria?
Vai até... O show hoje tá
Nossa,
como?
Até as 9 da noite.
Aquela edição
jeito.
Full. É a edição full.
Vou aproveitar o seu Dream Team aqui, tá?
Aproveite-os, porque está em boas mãos. Leandro Gouveia com você, portanto, no Show da Notícia agora na sequência da programação. Eu volto amanhã pontualmente ao meio-dia com mais novidades para você, mais colunistas novos e, claro, sempre a sua companhia do meio-dia às 3 da tarde ao vivo. Tchau, uma ótima tarde para você. Até amanhã.
Revista CBN. Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026, o governo do Rio de Janeiro publicou um decreto que cria dois gabinetes para coordenar e acompanhar as ações do plano de reocupação territorial. A política prevê a retomada de áreas dominadas pelo crime organizado e atende a determinações do Supremo Tribunal Federal. A proposta do governo é que a presença do Estado nessas regiões não se limite às forças de segurança, mas inclua também serviços públicos, infraestrutura e políticas sociais. O ex-presidente peruano Ollanta Humala deixou a penitenciária ontem. A justiça do país declarou a nulidade da pena de 15 anos de prisão em um caso ligado ao recebimento de propinas da empreiteira Odebrecht. No ano passado, Humala foi considerado culpado de receber valores da empresa e do governo venezuelano para financiar as campanhas à presidência em 2006 e 2011. O Tribunal Constitucional do Peru argumentou que o crime de recebimento de dinheiro de origem suspeita para financiar campanhas não existia na época do último pleito. No horário de Brasília, 3 horas e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN. Top de 5 segundos. CBN Show da Notícia. Apresentação, Leandro Gouveia.
E muito boa tarde a você que está na sintonia da Rádio CBN neste sábado, 1º de agosto de 2026, começando mais um mês, você com a gente aqui na CBN. Tudo bem com você? De onde que você está ouvindo a nossa programação? Hoje, aquele show completo de 6 horas para você que está na internet, porque no radinho varia por causa do futebol, e hoje tem, viu? Hoje tem futebol, Copa do Brasil no Rio de Janeiro, em São Paulo, então a nossa programação é diferente para cada cantinho do Brasil, mas estarei aqui durante essas 6 horas pela internet, pelo YouTube, pelo Globoplay com imagem, pelo site cbn.globo.com e aí no aplicativo, se você quiser só ouvir, também você pode escolher a transmissão de São Paulo ou do Rio de Janeiro e você não perde nenhum trechinho do show da notícia. E vai poder, claro, também acompanhar o futebol se quiser, né? Tem Copa do Brasil hoje aqui na CBN. E hoje a gente vai ter música.
Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, Bônus, tudo que me for possível ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só.
Este aí é Maurício Pereira, compositor, letrista, músico, cantor, saxofonista, ator, é tudo, jornalista, radialista. E ele está lançando o seu novo disco. Essa daí é uma música já conhecida, certo? Lançada nos anos 90, talvez a música mais conhecida dele. E aí ele está lançando um novo disco que é O Dia da Girafa. Vou dar um gostinho aí para você ouvir uma música nova desse disco.
Sou porta-estandarte do homem comum. Da porta pra fora eu sou qualquer um. Eu sou qualquer cara chupando laranja.
Esse disco saiu essa semana, tá fresquinho, tá disponível nas plataformas digitais. E você vai ouvir o papo que eu terei com Maurício Pereira daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN, das 16h30. E nós vamos falar também de uma série que foi lançada nessa semana na Netflix.
Espírito Santo na porta de entrada das casas pequenas na beira da estrada.
O lutador carrega um trauma. O senhor sabe quem eu sou? Você perdeu a memória? Também não sei de nada.
Esse aí é o trailer da série Fúria, lançada nessa semana na Netflix. Uma série com 6 capítulos que trata um pouquinho do universo do MMA, mas vai além. E eu vou conversar com o roteirista e diretor também dessa série, o Igor Verde. Daqui a pouquinho também aqui no Show da Notícia, depois do Repórter CBN, das 17h30. Vamos falar também bastante de política aqui neste Show da Notícia. Mais uma semana com convenções partidárias, não só neste fim de semana, mas ao longo de toda a semana. E ainda a gente tem mais alguns dias até o fim do prazo para essas convenções partidárias. Vamos tratar do assunto de política com Paulo Nicole Ramírez, cientista político, professor na ESPM, também na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN, das 16h30. Agora, 3h08. Bom, e a gente começa este Show da Notícia girando nossa reportagem por todo o país. Como eu disse, mais um fim de semana com convenções. A gente teve a confirmação aqui em São Paulo de Tarcísio de Freitas na convenção do Partido Republicanos, candidato à reeleição, claro, como já se esperava, com a participação do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, pelo PL. Tarcísio de Freitas, em uma das suas falas destacadas aí pela imprensa, dizendo que ama Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a nossa reportagem vai trazer os detalhes ao vivo. Também em São Paulo tivemos convenção do partido Missão, que está lançando candidatura à presidência da República também. Quem acompanhou foi o repórter Pedro Fagundes. Boa tarde para você, Pedro.
Boa tarde, Leandro, também a todos que estão nos ouvindo neste momento. Isso mesmo, o Partido Missão, ele realiza neste momento, está em andamento, o primeiro Congresso Nacional, que deve marcar, então, a candidatura simbólica do empresário Renan Santos à presidência da República. Digo simbólica porque no dia 20 de julho, há poucas semanas, houve a oficialização já da candidatura, porém, em um ato online, um ato virtual. Então hoje é realmente a primeira convenção do Partido Missão, convenção nacional, que deve daqui a pouco, por volta das 17h30, ter o Renan Santos no palanque, deve subir aqui em frente a todos os seus apoiadores e também a imprensa para marcar então essa oficialização. Evento que ocorre no Complexo Tempo, aqui na Mooca, zona leste da cidade de São Paulo, e conta com mais de 8 horas de programação. Começou meio-dia, vai até as 8 horas da noite. Há pouco, o candidato à vice-presidência pelo partido, Haroldo Medina, subiu aqui no palanque, deu algumas palavras à imprensa e também aos apoiadores, valorizando muito o Renan Santos, apesar da sua jovialidade e suposta inexperiência. Ele valorizou muito o que ele chamou de intelectualidade do candidato à presidência, o Renan Santos, e falou também sobre como essa intelectualidade confronta os candidatos, tanto o presidente Lula como também Flávio Bolsonaro. Vamos ouvi-lo.
Essa intelectualidade com que ele se sobressai e que atormenta, assusta tanto Lula e Flávio Bolsonaro, que não querem debater com o Renan. Lula e Flávio têm medo de serem desmascarados pela intelectualidade, pela inteligência, pelo cavalheirismo, sim, do Renan, porque eles...
Em outro momento, Haroldo Medina pegou um cabo de vassoura e utilizou também uma figura de linguagem para dizer que a proposta do partido Missão é justamente de conseguir limpar tudo que há de pior dentro do Brasil, do cenário político. Fez críticas de novo tanto ao governo Lula como também ao candidato Flávio Bolsonaro. Neste momento, quem está no palanque é o deputado Kim Kataguri, apresentando e lançando oficialmente o livro amarelo, que funciona como plano de governo do Partido Missão. Continua aqui até o final do evento, trazendo atualizações aqui sobre essa candidatura oficial de Renan Santos à presidência da República. Leandro.
Obrigado, Pedro Fagundes, que volta durante a nossa programação trazendo as atualizações. Na Bahia, o PT confirmou a candidatura do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição. Essa convenção foi feita no Parque de Exposições de Salvador. O evento teve a presença do presidente Lula e, no discurso para prefeitos e lideranças políticas, o presidente pediu voto, pediu que os apoiadores priorizem candidatos da base aliada e depois votem na reeleição dele. E isso é proibido, porque pela legislação eleitoral a propaganda de campanha e o pedido de votos só vai ser permitido a partir de 16 de agosto. Vamos ver como a justiça eleitoral vai se portar. Jerônimo Rodrigues já ocupou diversos cargos públicos. Ele foi secretário nacional de desenvolvimento territorial no governo Dilma, além de secretário estadual de Desenvolvimento Rural e da Educação na Bahia. A convenção também aprovou o nome do vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, justamente para a chapa dele, e também do senador Jacques Wagner, do PT, e do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do mesmo partido, para o Senado. Durante o evento, o governador Jerônimo Rodrigues destacou o foco social do projeto político dele, dizendo que nós somos teimosos, primeiro por estarmos vivos e depois por estarmos na cadeira de governador e de presidente. Eles nunca queriam ver um de nós exercendo o papel de presidente e de governador. Nossa agenda é uma agenda de cuidado com idosos, pessoas com deficiência, autistas, com a nossa juventude. O cuidado que temos que ter com a juventude é o cuidado de garantir oportunidades, de garantir emprego, lazer, sonhos, foi o discurso do governador que está se lançando então à reeleição, consolidando a chapa desse grupo que comanda o governo da Bahia há quase 20 anos, desde 2007. Da Bahia nós vamos ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro não é confirmação, é desistência, né, Juliana Prado? Boa tarde para você.
Oi, Leandro, boa tarde a você e aos ouvintes. É desistência, o ex-governador do Rio, Wilson Witzel, do Democratas atualmente. Ele anunciou hoje a desistência da candidatura ao Palácio Guanabara, o governo do estado do Rio. Ele decidiu apoiar, Leandro, a candidatura do também ex-governador do Rio, Antônio Garotinho, do Republicanos. A ideia, segundo ele, é somar forças no campo da centro-direita aqui no estado do Rio para ajudar, então, a candidatura de Garotinho. O atual cenário tem oficializados, entre os nomes aí, a disputa no Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes, do PSD, Garotinho, e também do deputado estadual Douglas Ruas, do PL, para citar aí os mais bem colocados nas pesquisas. Wilson Witzel tinha lançado o nome como pré-candidato no último dia 8 de julho, mas agora veio o anúncio, então, definitivo do recuo para se unir ao ex-governador do Republicanos. Num discurso inflamado aí no evento na sede do partido, o Democratas, isso no dia 8 de julho, ele chegou a convocar a população para retomar o Rio de Janeiro, agora com esse recuo, está fechado com Antônio Garotinho. O Witzel, que governou o Rio de Janeiro entre janeiro de 2019 e final de agosto de 2020, pouco mais aí de um ano e meio, então, ele que foi afastado do cargo, no dia 30 de abril de 2021, teve, então, um afastamento definitivo, quando o Tribunal Especial Misto do STJ aprovou o processo de impeachment. Ele foi acusado de crimes de responsabilidade ligados a esquemas de corrupção e desvio de recurso público na Secretaria Estadual de Saúde. Witzel, que recuperou os direitos políticos recentemente, agora em 2026, já que essa condenação tinha duração de 5 anos. Tivemos uma outra movimentação importante hoje aqui no Rio de Janeiro, Leandro, que foi o apoio do PT, da Federação PT, PCdoB e PV, a candidatura do ex-prefeito Eduardo Paes, oficialmente, então, a federação confirmando o apoio à disputa do Eduardo Paes. A convenção estadual do PT aconteceu hoje aqui no Rio, confirmou, então, a adesão nesse sábado, uma convenção bastante movimentada, inclusive com a participação do ex-prefeito Eduardo Paes, que recebe, então, oficialmente agora esse apoio, convenção que também confirmou os nomes de candidatos a deputado federal e estadual pelo PT, PCdoB e PV na disputa de 2026. Leandro.
Muito bem, Juliana Prado, informando direto do Rio de Janeiro, então, a desistência de Wilson Witzel à candidatura ao governo do estado. Ontem nós tivemos também mais uma desistência. O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, do MDB, anunciou que não vai se candidatar, então, ao governo do Paraná. Ele aceitou ser vice na chapa do Sandro Alex, do PSD, que é o candidato de Ratinho Júnior, o atual governador. Sandro Alex, que foi secretário estadual de infraestrutura do Paraná. Essa costura foi oficializada numa entrevista coletiva na tarde de ontem, concedida ao lado do atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD, apadrinhado por Greca na eleição de 2024. Ratinho Júnior também discursou, se referiu ao candidato dele, o Sandro Alex, como a nova safra da política paranaense, elogiou a experiência de Greca na política, o descreveu como um dos maiores homens de vida pública do país. O ex-prefeito entregou simbolicamente a Sandro Alex o seu plano de governo, criado durante a pré-campanha, e sugeriu que o documento seja usado para pautar o discurso adotado pelo aliado a partir de agora. A gente teve algumas pesquisas para o governo do estado divulgadas essa semana, entre os estados avaliados, o do Paraná. E aí, Greca aparecia com 12% das intenções de voto, empatado na margem de erro com o candidato do PSD, Sandro Alex. Só que os dois estão bem abaixo de Sérgio Moro, que lidera as pesquisas no Paraná. O candidato do PL aparece com 39%. E, em segundo lugar, está o deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 18%. Este é o cenário, vamos ver como é que fica agora com a desistência de Rafael Greca, se tornando, então, vice na chapa de Sandro Alex, no Paraná. 3:18. Vamos agora a Pernambuco. O Lucas Arruda está com a gente, direto do Recife. Muito boa tarde para você, Lucas.
Boa tarde, Leandro. Acontece agora a convenção do Partido Socialista Brasileiro aqui em Pernambuco, PSP, portanto, que oficializa a candidatura do presidente nacional da legenda e ex-prefeito do Recife, João Campos, ao governo estadual. Inclusive, toda a chapa da Frente Popular de Pernambuco, que reúne partidos como PT, PCdoB, PV, MDB e Republicanos, já foi aprovada. Como candidato a vice de João Campos, a Frente Popular escolheu o advogado Carlos Costa, do Republicanos, que é irmão do ex-ministro Silvio Costa Filho. Na disputa ao Senado pelo grupo estão Humberto Costa, do PT, votado à reeleição, portanto, e a ex-deputada federal Marília Reis, do PDT. Após a aprovação da chapa, agora nós estamos aguardando a chegada de João Campos com as principais lideranças da Frente Popular. Inclusive, é aguardada também a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Segundo o nosso colunista de política, Elielson Lima, Geraldo já chegou aqui ao Recife e deve vir junto com João Campos ao evento. Lembrando também que amanhã é a Convenção Nacional do PT. Então, boa parte desses nomes já embarcam para São Paulo depois que a convenção do PSB acabar aqui em Pernambuco. Amanhã também é a vez da governadora Raquel Lira, do PSD, oficializar a sua candidatura à reeleição. Na última pesquisa Quest, Raquel Lira, no cenário estimulado para primeiro turno, Raquel Lira apareceu em primeiro, com 43% das intenções de voto, e João Campos, ex-prefeito do Recife, em segundo, com 37% das intenções de voto. Então, Leandro, nós seguimos aqui nessa cobertura, a convenção ainda está acontecendo, mesmo com as chapas já aprovadas, né? Aguardando a chegada de João Campos. Leandro?
Ô, Lucas, e só para concluir nessa pesquisa aí, foi uma virada, pelo menos por enquanto, né, da Raquel Lira.
Exato, as últimas pesquisas mostravam João Campos à frente no cenário, mas essa pesquisa Quest, utilizando até um termo que Vera Magalhães usou ao longo da semana, fez um X em todos os cenários. Raquel, ela apenas perde entre os eleitores de 60 anos ou mais. Agora ela aparece em primeiro no cenário estimulado em todas as outras em todos os outros segmentos, né, podemos dizer assim. E no cenário estimulado, 43% das intenções de voto para Raquel contra 37% de João Campos. É uma virada.
Muito bom. Obrigado, Lucas Arruda, direto de Recife, com as informações da candidatura, então, de João Campos, do PSB, ao governo do estado. Tem uma informação aqui do nosso colunista Bernardo Melo Franco, no jornal O Globo, sobre a candidatura de Cleitinho Azevedo ao governo de Minas. Tá uma confusão em Minas Gerais, né? Cleitinho é o líder nas pesquisas, só que aí o partido dele, o Republicanos, falou: não, você não vai ser mais candidato, porque demorou para confirmar, agora não quero mais. Só que aí o Bernardo Melo Franco está falando aqui que o Republicanos mudou o tom e agora admite que pode lançar Cleitinho ao governo de Minas Gerais. Essa guinada, segundo o nosso colunista, acontece depois de pressão do senador, que desafiou publicamente a cúpula do partido. E o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, diz agora que a situação está indefinida e que o martelo vai ser batido na segunda-feira. Questionado sobre a razão do recuo, ele disse à coluna estar preocupado com a possível fuga de candidatos a deputado federal e estadual. Disse assim que os candidatos das chapas de estaduais e federais estão ameaçando desistir. Vamos acompanhar então, porque o que a gente vinha noticiando é que o Republicanos deixaria de apoiar o próprio nome, né, Cleitinho, para apoiar Marcelo Aro, que era até então candidato ao Senado. Ele é do PP, o Progressistas, partido de Ciro Nogueira. E aí fizeram lá uma composição, teve reunião essa semana, inclusive com o PL, de Flávio Bolsonaro. Ó, então é você agora que vai ser o nosso candidato, já que o Cleitinho não responde, né? Fez um ghosting com a gente. E agora o Cleitinho falou: não, mas eu quero ser sim candidato. E o Marcos Pereira, segundo o nosso colunista Bernardo Melo Franco, falando que agora as coisas podem mudar e que o martelo vai ser batido na segunda-feira. Vamos acompanhar. 3h23 agora, continuando na política, a gente vai a Brasília. O João Rosa tem informações e tem relação com a convenção do PT na Bahia. Boa tarde para você, João.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da CBN. A Federação Brasil da Esperança, que é formada por PT, PV e PCdoB, informou que registrou um boletim de ocorrência para investigar um ataque virtual contra os perfis do senador Jax Wagner, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do ex-ministro Rui Costa nas redes sociais. Segundo a Federação, as contas dos três políticos no Instagram foram alvo de uma ação durante a madrugada deste sábado. A partir de 1h30 da manhã, os perfis passaram a receber uma grande quantidade de seguidores falsos de origem asiática em uma movimentação que teria somado mais de 70 mil novos seguidores em cerca de 5 horas. Para tentar conter o volume abrupto, as contas dos três foram fechadas. A federação também informa, Leandro, que nesse registro de boletim de ocorrência foi feito na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil da Bahia, para tentar identificar os responsáveis. A legenda afirma que o objetivo da ofensiva seria criar uma falsa narrativa de que os petistas compraram seguidores para aumentar a sua presença nas redes sociais e também tentar levar a suspensão das contas pela Meta, empresa que é responsável pelo Instagram, já que esse tipo de prática contraria as regras da plataforma. O episódio aconteceu no mesmo dia em que o PT da Bahia realizou a sua convenção em Salvador para confirmar as candidaturas tanto de Jax Wagner à reeleição no Senado quanto de Jerônimo Rodrigues a um novo mandato como governador e também de Rui Costa ao Senado. O evento também contou e conta, né, porque está acontecendo ainda, com a participação do presidente Lula. Eu volto com vocês, meu amigo.
Valeu, João Rosa, direto de Brasília. Ao longo do Show da Notícia a gente vai trazendo as atualizações deste sábado agitado. Percebeu que tá agitado sábado ou não na política? É, assim como no fim de semana passado também, quando a gente trouxe muitas informações. Agora 3h25, deixa eu te trazer aqui uma informação do noticiário internacional. A gente tem acompanhado, né? Você deve ter visto as imagens dos imigrantes do Marrocos indo até um território espanhol, ali no norte da África, que se chama Ceuta. e a Espanha informou hoje que conseguiu interromper a entrada desses imigrantes. Segundo as autoridades do país, mais de 48 mil dessas 50 mil pessoas que entraram na cidade já voltaram para o Marrocos. O número de mortes subiu para pelo menos 67, eram 57 ontem. E para evitar novas chegadas pelo mar, a Guarda Civil Espanhola começou a instalar uma barreira flutuante ali no mar. O ministro do interior da Espanha destacou que a situação foi praticamente controlada. Muitos imigrantes decidiram voltar voluntariamente, depois de enfrentar fome e também hostilidade ali em Ceuta. Os moradores relatam alívio, mas mantêm o receio de novas invasões. Ceuta e Melilla são os únicos territórios da União Europeia que fazem fronteira terrestre com o continente africano. O Marrocos reivindica a soberania sobre a região, isso gera crises diplomáticas. E tudo isso motivou a União Europeia a convocar uma reunião de emergência para terça-feira, agora dia 4, a pedido de 22 países do bloco. O grupo quer uma resposta coordenada e a revisão do acordo de cooperação com o governo do Marrocos. Essa medida foi tomada também depois que a Itália suspendeu por um mês um acordo com a Espanha, voltando a exigir controle de imigração para quem chega do país por avião ou por barco. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez apoiou a reunião de emergência, mas criticou a decisão italiana, classificando a suspensão da livre circulação entre os países como uma reação egoísta e ilegal. A França também reforçou fronteira por causa dessa situação toda, que parece que vai sendo amenizada, mas com essa notícia triste de 67 mortes nessa travessia. 3 horas e 28 minutos. Vamos a Belo Horizonte, um caso de polícia. Repórter Ana Nunes está ao vivo com a gente. Boa tarde, Ana.
Boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte que nos acompanha neste sábado. Pois é, a Justiça aqui de Minas tornou ré essa diarista de 30 anos, acusada de matar um casal de idosos encontrado sem vida em um apartamento de alto padrão aqui na região centro-sul de Belo Horizonte. Esse caso, que teve grande repercussão no estado, aconteceu no dia 29 de junho deste ano, depois que essa mulher foi contratada para fazer uma faxina no imóvel das vítimas. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público e aceita pela Justiça, antes de cometer o crime, a acusada colocou um sedativo em um suco consumido por esse casal para assim facilitar o roubo. Enquanto recolhia dinheiro, joias, celulares e cartões bancários, um dos idosos acordou e tentou fugir. Neste momento, ela viu esse homem tentando sair e reagir contra o assalto. Ela pegou uma faca e atingiu o homem. Logo em seguida, ela também atingiu com facadas a esposa da vítima, que também foi morta durante essa ação. Imagens de câmeras de segurança da residência mostram que essa mulher, a diarista, chegou ao prédio dos idosos por volta de 7h30 da manhã e, segundo a Polícia Civil, os assassinatos ocorreram entre o horário de meio-dia até às 3 da tarde. Depois do crime, essa mulher ainda tomou banho no apartamento, trocou de roupa e deixou o edifício carregando bolsas e sacolas com os bens das vítimas. Ainda de acordo com o Ministério Público, depois dos assassinatos, a diarista tentou dificultar o trabalho da perícia ao limpar vestígios do crime. Essa mulher foi presa 2 dias depois, após fugir para uma cidade da região central aqui de Minas Gerais. O inquérito foi concluído no último dia 13, com o indiciamento dessa mulher por 2 latrocínios, fraude processual e furto mediante fraude. A denúncia foi apresentada, então, ao Ministério Público no último dia 29 e agora foi recebida pela Justiça. Além disso, um proprietário de um restaurante onde os cartões bancários das vítimas do assalto teria sido utilizado também teve a denúncia aceita e agora vai responder também por furto mediante fraude. Com essa decisão, os dois passam oficialmente à condição de réus e o processo agora entra na fase de instrução, quando serão ouvidas testemunhas e produzidas as provas antes do julgamento. Então é isso, eu volto com você.
Obrigado, Ana Nunes, falando direto de Belo Horizonte. Hoje eu tô apanhando do WhatsApp aqui da Rádio CBN, então não vou conseguir te dar um alô por enquanto, mas você pode se comunicar comigo pelo leandro.gouveia@cbn.com.br. No site cbn.globo.com, você clica lá no meu nome e consegue mandar mensagem direto. E tem também o chat do YouTube, tem aqui o Geraldo Silva, um abraço para você, também o Luiz Otávio. Lembrando que hoje é aniversário de Ney Matogrosso, 85 anos de idade, sou fã. Um abraço também para o nosso ouvinte, Clóvis Mota Oliveira, que é de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Todo mundo na audiência da CBN.
Repórter CBN.
Sábado, 1º de agosto de 2026. O PT adotou a estratégia de abrir mão de candidaturas próprias aos governos dos estados em 2026 para fortalecer as alianças com nomes que entram mais fortes nas disputas locais. São ao menos 14 estados em que o partido deixou de lado a cabeça de chapa para apoiar aliados. Entre eles estão Amazonas, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Em outras 12 disputas locais, os petistas disputarão o governo estadual como principais candidatos, enquanto os aliados ocupam as vagas de vice-governador e a disputa pelo Senado. A chuva deve voltar ao Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria vai provocar temporais hoje e amanhã. O risco de inundações continua alto por causa do nível elevado dos rios e dos arroios. Pelo menos 138 municípios gaúchos relataram danos provocados pelas chuvas dos últimos dias. Mais de 1.500 pessoas tiveram de sair de casa em razão dos transtornos causados pelas tempestades. 4 brasileiros foram detidos na Islândia após uma abordagem da guarda costeira do país a um barco com ativistas contra a caça às baleias. Nas redes sociais, uma organização de preservação ambiental denunciou que o grupo está há quase 40 horas sob poder do governo islandês e pediu ajuda das autoridades brasileiras. Outros 17 integrantes de 10 países faziam parte da missão. No horário de Brasília, 13h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o reestabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o reestabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN. O Guará recebe nos dias 7 e 8 de agosto a primeira edição do Festival Transforma-se, com programação gratuita voltada ao empreendedorismo feminino, capacitação e atrações culturais. O evento será realizado na Casa de Cultura do Guará e vai reunir cerca de 50 mulheres empreendedoras, que vão expor e vender produtos artesanais, naturais, autorais e alimentícios. A programação também inclui palestras e roda de conversa sobre gestão e produção cultural, além de orientações para quem deseja atuar no setor cultural do Distrito Federal. A entrada é gratuita. Juliana Souza, para a CBN.
O Eixo Monumental terá bloqueios de trânsito neste fim de semana em razão da corrida Live Run XP, com percursos de 5, 10, 21 e 42 quilômetros. A largada e a chegada acontecem na Esplanada dos Ministérios, na altura da Catedral. Por isso, a partir das 4 horas da tarde de sábado, o Detran fará intervenções, com expectativa de liberação somente a partir das 8 da noite. A via S1 será bloqueada na altura do Museu da República e o fluxo de veículos será desviado para a L2 Sul. O acesso ao estacionamento da Catedral só será permitido pelo túnel da Cúria, na via S2, a dos anexos. A faixa da direita da S1 será destinada à saída de veículos dos ministérios, com fluxo até o Palácio do Itamaraty, onde os motoristas serão novamente desviados para a S2. Já na via N1, os acessos pela via do Palácio da Alvorada e pela L4 estarão fechados, com bloqueio entre o quartel do Corpo de Bombeiros e a via de ligação entre os dois lados do Eixo Monumental na altura do museu. Apenas a faixa da direita estará liberada para a saída de veículos de emergência dos bombeiros. Bloqueio também na via de acesso ao Palácio da Alvorada, no sentido Jaburu, com desvio pela L4. Já no domingo, as intervenções estão previstas para acontecer entre as 4 horas da madrugada e 10 da manhã. Mariana Machado, CBN Serviço.
Estamos a 4 dias do prazo para os partidos fazerem suas convenções para definir os candidatos à eleição desse ano. Depois, os partidos têm ainda mais 15 dias para, aliás, têm até o dia 15 de agosto para registrarem os candidatos que vão disputar as eleições no TSE e também nos tribunais regionais eleitorais. E ainda estamos com algumas indefinições, algumas discussões importantes. E vamos permanecer neste assunto agora com o cientista político Paulo Nicole Ramírez, que é professor na ESPM, também na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor.
Boa tarde, tudo bem? Eu agradeço, Leandro, o convite. Agradeço também a toda a organização e todo mundo que nos acompanha.
Eu que agradeço pela participação aqui no Show da Notícia. Queria começar já com uma informação deste sábado, porque o presidente Lula, participando da convenção da Federação Partidária do PT lá na Bahia, ele lá no discurso fez um apelo para que os apoiadores votem nele. Então ele falou assim: depois que vocês votarem em deputado estadual, votar em deputado federal, votar em senador, votar no Jerônimo, que é o atual governador, né? Se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança. Só que a legislação eleitoral estabelece que a propaganda eleitoral, pedido de voto, só pode acontecer depois do início oficial da campanha, 16 de agosto, né? O que pode acontecer a partir daí? Claro que você não é um especialista em direito eleitoral, né? Mas essa questão vai acabar aparecendo várias vezes, e já apareceu também, né, na convenção partidária de Flávio Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro apareceu com um vídeo de inteligência artificial também demonstrando apoio ao filho.
Olha, acho que é importante a gente observar as decisões anteriores em outras eleições da Justiça Eleitoral, quando geralmente são aplicadas multas, às vezes a perda de alguns segundos, minutos, né, na própria TV, mas eu diria que a Justiça Eleitoral está muito mais de olho na recorrência, na repetição desses atos, né? Então, mesmo com a questão do uso da inteligência artificial por parte da campanha do Flávio Bolsonaro, a tendência é que a gente jamais tenha uma anulação de uma candidatura por conta disso. A não ser que a própria justiça faça o alerta, né, puna, né, com alguma multa, alguma perda de horário ou algum tempo, né, de TV ou rádio, mas a justiça eleitoral, por tradição, tem esse hábito, né? Primeiro avisa, multa, e apenas na recorrência, né, na repetição desse ato é que, se isso ocorrer, é que uma candidatura poderia ser bloqueada, cancelada, né? Então, a tendência que a gente tenha em relação a esse ato que você citou seja de uma multa, na melhor das hipóteses.
Professor, e a inteligência artificial, né? Que é algo que a gente vai começar a ver num nível nunca antes visto, né? Nesta eleição.
Sobretudo com a campanha de Flávio Bolsonaro, porque seu pai, Jair, ele está incomunicável, né? O Alexandre de Moraes deixou claro que ele não deve participar do processo eleitoral. Isso cria uma diferença imensa em relação ao que aconteceu com Lula, né, em 2018, enquanto esteve preso. Mas vale dizer que os petistas deixaram uma série de gravações do Lula de apoio a deputados, senadores, candidato à presidência, que era o Haddad, antes mesmo do Lula ser preso. Então, nesse caso, a legislação não conseguiu pegar isso. Nada impede de usar um vídeo pretérito, digamos assim, um vídeo do passado. Agora, no caso do Flávio Bolsonaro, a situação é mais complicada, né? Já que o próprio Jair Bolsonaro, seu pai, perdeu os direitos políticos, né? Isso o afasta, de fato, da vida política, além de que a tentativa de romper a proteção ali no tornozelo, a famosa tornozeleira, né? E a questão da arma também, recentemente achada pela polícia nas mãos de outro indivíduo que pertence a Bolsonaro, isso piora a situação do Jair Bolsonaro, né? Mas, por outro lado, essa restrição do próprio Flávio Bolsonaro deve incentivar, se não a própria campanha do Flávio usar a inteligência artificial, outras pessoas, né, cidadãos comuns, criando imagens do tipo. Agora, o alerta foi dado, né? A defesa do PL e da campanha do Flávio Bolsonaro disse que ainda não estávamos no período eleitoral, que era só uma mensagem de apoio,